Está começando o podcast Update or Die, direto de Cannes, com oferecimento do Spotify for Brands.
Olá, ouvintes Update or Die, sou o Gustavo Giglio, mais uma vez direto aqui do estúdio Spotify, que foi construído aqui na praia de Cannes, lugar lindo. Hoje a nossa convidada é muito especial, tem um vasto currículo aqui, eu vou dar uma lida aqui para não tentar não esquecer nada, tá? Ela é fundadora do Mesa e Cadeira, foi a editora-chefe mais jovem da Editora Abril, cuidou da revista Capricho por anos, foi trabalhar na Fábrica, Centro de Pesquisa em Comunicação da Benetton, lá na Itália, com a famosa revista Colors, do fotógrafo Oliviero Toscani, foi diretora criativa da Cubo e é autora premiada com o Jabuti, um dos prêmios literários de maior prestígio no Brasil. O papo hoje é com a Bárbara Soalheiro. Oi, Bá.
Tudo bem?
Tudo bem, e você?
Bom estar aqui, Guga.
Falei certinho aqui, tudo?
Assim, eu teria correções, mas eu acho que tá valendo.
Falta coisa?
Tem uma coisa muito louca, porque eu mesma já eu falei essa... Falei muito isso, assim, eu fui a editora-chefe mais jovem da Abril. Mas a verdade é que o Adriano Silva acabou de publicar um livro e aí ele resgatou várias datas que eu não sabia mesmo. Então, Eu sou a terceira mais jovem da história da Abril.
A gente é a mais jovem, né?
Na minha geração, naquele ano, depois dos anos 2000, fui eu.
E quanto tempo você ficou lá?
Não, cara, eu fiquei na Capricho 2 anos, mas 1 ano como editora-chefe. Eu cheguei para numa época que a gente estava fazendo uma mudança editorial ali bem agressiva, que foi bem grande, importante. E aí, depois eu assumi no final, assim, no final do meu primeiro ano, eu acabei assumindo mesmo a revista. E aí, eu tava acho que nem 1 ano ainda, né, ali naquele cargo, quando eu recebi esse convite para ir para a Fábrica, que é esse centro de comunicação que a Benetton tem na Itália, que é onde eles fazem a Colors, que era um pouco assim a revista sonho, assim. Então, daí não tinha como dizer não.
E como é que foi essa experiência?
Foi massa. Teve essa coisa, né, que eu larguei, assim, um emprego sólido, né, importante, assim, né, almoçava com o Dr. Roberto, tinha bônus e tal. E aí fui de novo o esquema da Fábrica é um esquema meio de bolsa, assim. Mas é um lugar muito especial, muito único, que os caras trazem gente do mundo inteiro, gente muito talentosa. O esquema para entrar é um esquema bem rígido, assim. Então, passa muita gente para fazer o que eles chamam de trial, que é quando você fica lá 2 semanas para eles verem se te querem ou não. E, né, a taxa de quem retorna é baixa. Tem muita mais gente querendo ir. E aí, então, isso faz com que seja, né, um grupo de pessoas realmente com bastante talento. Ah, mudou muito a minha vida, assim. Eu acabei virando editora-chefe da Colors nessa temporada lá. Lá eu fiquei 2 anos. E quando eu voltei, tinha essa coisa que eu já tinha brincado de revista, assim. Tipo, né, a Colors era a revista que eu queria fazer. E aí, de repente, eu tinha virado editora-chefe da Colors. Então, foi muito transformador, porque eu tive que inventar um novo trabalho quando eu saí de lá. E foi lá que a Mesa começou a aparecer, assim, né? Começou a existir.
E aí, quando você voltou pro Brasil, você criou Mesa e Cadeira.
Foi isso. Na verdade, quer dizer, quando eu tava lá, o primeiro documento que existe, que é um Google Docs, sobre a Mesa, foi feito lá. Tem essa coisa também do nome, né? A gente nasceu Mesa e Cadeira, mas desde que a gente abriu um escritório nos Estados Unidos há 2 anos, a gente parou de se chamar de Mesa e Cadeira. A gente já tinha migrado o nosso nome para Mesa, meio não oficialmente, e aí esse ano virou meio oficial. Então, agora é Mesa, mas eu gosto, é que as pessoas lembram que é Mesa e Cadeira.
É Mesa. E como que surgiu essa ideia? Me conta. Eu lembro que a gente se encontrou há anos, né? Sei lá, uns 10, talvez. Você me contou um pouco dessa história que estava começando. Tem tudo isso mesmo?
Foi 2011 que a gente fez a primeira.
Tá.
Mas, assim, em 2009 eu já estava um pouco sonhando com isso. Em 2010 já tinha um deck, assim, um keynote explicando o que era a Mesa.
Tá.
E aí, de 2010 até 2011, eu sempre brinco que foi só medo mesmo, sabe? Assim, por que eu não comecei antes? Medo, porque não tinha nada, né? Assim, não era um negócio que eu estava vendo em nenhum lugar, né? Não tinha benchmark, não tinha... Então, dava medo mesmo. E eu acho que, assim, nasceu... É difícil a gente saber exatamente, né? Mas acho que tem algumas histórias. Então, quando eu saí da Abril para ir para a Fábrica, o Sérgio, na época era meu namorado, hoje meu marido, pai dos meus 3 filhos, ele pensou que todo mundo pensa quando a sua parceira vai trabalhar fora. Ele pensou, vou estudar, vou estudar alguma coisa. E a gente começou a olhar vários cursos, seja na Itália, onde eu estava, mas mesmo na Europa, em Londres, e era a gente que falava, cara, nada, assim, sentar numa sala de aula para ouvir alguém ficar falando de exemplos perfeitos e situações hipotéticas não é mais legal legal do que trabalhar na Super, que era o que ele fazia. Total. Ele era editor da Super Interessante na época. E então, tem essa semente, que trabalho é a coisa mais legal do mundo. Para aprender mesmo, você devia estar trabalhando e não escutando. Sim. Então, essa é uma semente da mesa. Depois, quando eu estava na fábrica, e essa coisa da multidisciplinaridade foi muito impactante, porque a gente estava, um time da Colors, que era formado por gente de revista, né? Então, editores, fotógrafos, designers, tentando resolver o site da Colors. E um dia, eu fui jantar com um cara que é um brasileiro, até o João Wilbert, que hoje está no MIT, e ele era do departamento de Interactive. E assim, a gente tinha um plano para o site da Colors que era muito, muito legal e custava $50,000 por semana. Era muito foda, custava $50,000 por semana. Daí, quando eu contei pro João, ele falou assim, cara, que viagem, assim. O site da Colors devia ser uma plataforma que vocês contam qual é o tema e as pessoas mandam fotos, porque os leitores são... Todo mundo que lia a Colors era gente que queria trabalhar ali ou publicar ali. E, cara, essa obviedade pro João, que é um cara de tecnologia, a gente não tinha, entendeu? E isso teve um impacto muito... E, no final das contas, foi isso que a gente fez em 2008. Hoje parece meio óbvio, uma plataforma que você abre o tema, mas, assim, foi muito grande essa coisa de transformar o site da revista numa plataforma colaborativa. Na primeira edição que a gente usou, a plataforma foi muito foda. Era uma edição sobre adolescentes e a gente recebeu fotos de uma menina da Sibéria, que a gente nunca chegaria. Eu passava como editora antes, assim, de assumir como editora chefe, eu passava muito tempo, assim, no telefone tentando achar um fotógrafo em Angola ou no Camboja que ia me dar uma pauta. E aí, de repente, a gente contava para as pessoas o tema e elas mandavam. Foi muito importante, assim, entender que quando você junta realmente 100% do conhecimento e 100% das habilidades, você chega num lugar muito mais eficiente.
Total.
E a mesa bebe muito disso. E é louco, porque é tão óbvio. Quando eu falo assim, o que a gente faz na mesa? A gente junta um time. A única coisa que a gente faz é juntar o time certo. 100% do conhecimento, 100% das habilidades. Todo mundo fala, claro, mas na hora que eu falo assim, né, às vezes um cliente de marketing me traz um desafio de marketing, eu falo, não, então eu preciso da sua pessoa de R&D, a pessoa assim, da fábrica que faz o seu shampoo. Não existe resolver um problema de shampoo sem a pessoa que faz shampoo. Dá um trabalho, entendeu? É louco porque é óbvio, mas aí a pessoa fala, não, mas não pode sair 5 dias. E é uma coisa engraçada, porque várias vezes eu falo, deixa eu fazer o convite, então. E sim, 100% das vezes a pessoa de R&D vem feliz, quer vir, entendeu? É uma ideia errada de que as pessoas não querem, que elas não podem. Então, tem essa coisa que ali nesse momento quando a gente estava fazendo a Colors, eu aprendi, assim, que, cara, é sobre juntar 100% do conhecimento das habilidades mesmo, entendeu?
Para quem não conhece e hoje te pergunta o que é o Mesa, como é que você responde isso?
Hoje eu tenho uma frase boa, hoje em dia, né? Depois de anos,
demora
assim,
pra gente... Eu não sei até hoje o update, como responder.
Demora mesmo.
Demora.
Basicamente, a gente fez uma mesa para chegar nessa frase. Então, o que a gente fala é, a gente é um método de trabalho em times, desenhado para a gente resolver problemas complexos, e a gente faz isso fazendo com que as pessoas processem mais e executem mais rápido. Então, tem uma parte muito grande da mesa, né? Assim, o lugar que a gente olha é, o que é trabalho do jeito mais incrível possível? E para a gente, trabalho incrível é quando é muito focado em resultado e muito legal. E muito, assim, recompensador para o ser humano. E o que a gente tenta fazer na mesa é essa combinação entre, assim, é muito gostoso e divertido, e aí, por isso, você entrega muito mais. Então, a ideia de que não dá para ter as duas coisas, para a gente, é um equívoco. Na verdade, a gente vê em mesa que quanto mais legal é, né, assim, quanto mais você consegue liberar esse potencial humano, incentivar o potencial humano, as pessoas vão executar mais rápido e processar melhor as informações. Então, é meio isso, é um método de trabalho. A gente passou anos até negando a ideia de ser um método, e agora pra gente tá bem claro que é um método, inclusive estamos ensinando mais gente a
vocês fazer. Lançaram o método, né? Como é que foi isso?
A gente fez uma mesa pra gente. A gente faz muita mesa... Mesa é o jeito mais eficiente de trabalhar. Então, a gente faz muita mesa pra gente mesmo. Mas a gente fez uma muito grande, assim, que, né, trouxemos um time internacional, paramos todo mundo mesmo, em junho do ano passado. E nosso desafio era como que a gente escala esse negócio que é tão difícil de escalar. E aí, o que a gente fez na mesa foi entender que, para escalar, a gente precisa ensinar mais gente a usar o método. Teve, né, assim, quando você entra em mesa, você passa por coisas bem... Como você tem todo mundo ali junto, você consegue tomar decisões mais profundas até do que as que você imaginou primeiro. Então, eu entendi ali que a gente é sim um método, que se a nossa missão no mundo é mudar o jeito que as pessoas trabalham e resolver os problemas mais complexos, então eu preciso abrir, eu preciso que mais pessoas estejam usando. É muito eficiente para ser só nosso, é muito eficiente para ser só para os clientes que podem pagar. Então, nasceu de uma... Né, então, um pouco, vamos escalar, como que eu escalo? Então, eu preciso metodologizar, porque para treinar um líder, quanto mais eu enxergo o método, melhor eu comunico para uma pessoa nova qual é o método. Então, nasceu daí de uma coisa meio egoísta. Mas daí ficou muito claro que uma vez que a gente tinha mapeado o método, cara, vamos entregar para todo mundo. E é o que a gente está fazendo.
Mas como modelo de negócio, como é que isso funciona? Eu compro esse método para eu...
A gente tem uma plataforma, mesa.school. A gente vende um curso online de 18 aulas, que custa $189. Tudo que a gente faz na mesa, a gente nasceu uma empresa global. Assim, eu nunca pensei, vou construir uma empresa brasileira. Eu nasci da vontade de, eu vou construir uma empresa global. Então, a gente tem muito essa coisa de, assim, tudo em inglês. A gente quer mudar o jeito que o mundo trabalha. Então, e $189, eu estou explicando isso porque, assim, $189 é muito barato no universo de cursos online, que foi a nossa estratégia. Assim, é para ser barato para muita gente fazer. Basicamente, demora para a gente breakivar esse business. E aí, para a gente, é louco, porque muita gente me pergunta, mas assim, como assim você vai ensinar mais pessoas? Né? Hoje a gente tem gente que a gente está treinando a fazer mesa, e essas pessoas vendem mesa para outros clientes, que supostamente poderiam ser meus clientes. Então, supostamente, eu estou perdendo o business.
Mas eles chamam de mesa também, ou eles criam um novo negócio?
Eles podem chamar do que quiser. A gente, tipo assim, nesse momento também, né, acabamos de fazer esse movimento, uma coisa que a gente acredita muito na mesa, que estamos testando, vamos ver como é. Mas podem chamar do que quiser. Eu acho ótimo que chame de mesa. Tá. Tem sempre, quando a gente fala em abrir, tem assim esse medo de que as pessoas vão usar errado. Sim. E vão fazer pior, assim. E um dia, um cara que trabalha muito com a gente falou assim, cara, repara bem que o medo mesmo é que alguém vai fazer melhor. Né? Assim, o medo mesmo é que você fala, cara, mas se alguém fizer... Você tá falando pra você, não, se alguém usar errado, mas no fundo é assim, se alguém fizer muito melhor que você. E isso é muito foda, porque quando você entende que pode ter alguém lá fora que vai fazer muito melhor que você, e daí vai me ajudar a melhorar esse método, daí faz sentido, sabe? Mas assim, só pra voltar, então, essa coisa de perder negócio, o jeito que a gente olha pra isso hoje é assim... Ah, nem consigo fazer todas as mesas do mundo, entendeu? Então, vou perder negócio e isso vai me liberar para fazer mesas, assim, mais estratégicas, mais a ver com o que eu quero fazer, porque vou pôr mais energia nas coisas que chegarem, né? Assim, e que eu quiser, de verdade. Então, não temo muito esse medo de perder business, não, entendeu?
Entendi. Eu já participei de algumas e realmente é um método muito transformador e com resultado... Excelente, né? E rápido. Você entra no mundo...
A parte
ali por alguns dias e troca tanto, que é uma coisa tão especial, uma coisa que hoje em dia é muito difícil. É um pouco do que a gente acredita no Update também, que é trazer um monte de gente diferente, com competências, né? Com propriedades diferentes e juntar para trabalhar junto. Tem algum case que você destaca, que você gosta muito, que você lembra com carinho e que queira contar aqui pra gente?
Não, tem uma coisa, só assim, um ponto que você falou, né? Essa coisa de competências diferentes. Eu acho que o que a mesa realmente entendeu, que é muito poderoso, é que não é sobre um time diverso, ponto. É assim, o problema é seu chefe. O problema te conta quem são as pessoas que têm que estar ali. E, de novo, é óbvio, mas não é como a gente faz. E mesmo as empresas que são... Pô, similares à mesa, fazendo coisas parecidas com a mesa, tem isso. Às vezes é assim, a gente junta um bando de gente muito talentosa que fazem coisas um pouco diferentes. É muito diferente da lógica de olha para o problema e pergunta para o problema quem são as pessoas que têm que sentar aqui. E quando você faz isso, é assim, você avança muitas casas. Então, por exemplo, a gente fez uma mesa, uma empresa grande ali de sei lá, não sei se eu posso falar assim, mas a gente fez uma mesa para Gerdau, muito grande. E aí, a gente demorou uns 2 anos para realmente fazer essa mesa acontecer. Porque o problema, ele era de um tamanho que só dava para resolver se o verdadeiro tomador de decisão estivesse ali, entendeu? Se o CEO estivesse ali. E aí, assim, eu não entro em... Então, assim, o problema tá me dizendo que eu só consigo resolver ele se tiver o verdadeiro tomador de decisão daquela organização. Então, eu não entro em mesa sem o verdadeiro tomador de decisão, entendeu? Então, é essa lógica que a gente fala, cara... Então, e às vezes não dá para entrar sem... alguém que reinventou uma outra indústria. Alguém, e às vezes é de dentro da própria empresa mesmo. E essa, é isso, essa clareza não é só sobre diversidade, entendeu? De time, é sobre 100% do conhecimento e 100% das habilidades que você precisa. Mas de case, assim, eu gosto de muitos. A gente trabalha muito com o Google no Brasil, amo. Acho que tem uma coisa assim, quanto mais um cliente é tomador de decisão, naturalmente fazedor, e coloca a mão na massa e avança, mais legal uma mesa fica, porque a gente avança mais rápido e tem isso, a turma lá é muito... Então, a gente fez Google Earth, por exemplo, quando eles lançaram um novo feature de Google Earth, que é quando você começou a poder ver conteúdo dentro da plataforma, né? Então, além de navegar no globo, hoje em dia você pode ver conteúdo. E eles queriam lançar essa feature com um conteúdo sobre a Amazônia. E aí a gente juntou um timaço, Fernando Meirelles, uma liderança... do Acre, indígena do Acre, muito, um cara que está muito conectado com as tribos locais. Tem os caras que estão há anos estudando os aspectos socioeconômicos da Amazônia. Então, assim, um timaço, mais o desenvolvedor que fez a plataforma de Google Earth, mais um desenvolvedor nosso que é muito, assim, nosso, assim, né, um cara que a gente traz no mercado, que é muito talentoso. E aí, o que era para ser só uma campanha, virou uma mudança, inclusive, de produto, porque enquanto a gente estava desenhando, o nosso cara, que era, é um cara de motion, que também é desenvolvedor, falou pro desenvolvedor da plataforma assim, cara, se a gente fizer isso mais isso, a gente consegue fazer o mapa rodar junto com o conteúdo. Daí o cara de Google falou, não dá. Daí ele falou, não, pera, vamos ver. E aí eles testaram e deu, entendeu? E é o tipo de coisa que você não faz, né? Assim, quando a gente apresentou pra turma lá de Mellon Park, a galera, assim, não acreditava, entendeu? Que a gente tinha, porque você não faz mudança de produto fora do headquarter, né? E aí, de fato, assim, né, é uma mudança de produto, né, razoavelmente pequena, um jeito de interagir ali, mas que só acontece porque você tem todo mundo que você precisa sentado junto, entendeu? E aí é muito poderoso, é isso, você consegue em 5 dias... fazer muito.
Isso é demais, né? Voltando um pouquinho, como é que funciona o processo de definir esse problema? Boa. É você junto com o pessoal que te contrata, imagino, mas é uma parte difícil e importante do processo todo, né?
Cara, é muito engraçado, porque eu sou jornalista, né, de formação. E a primeira vez que alguém me fez essa pergunta, assim, mas como você define o problema? Porque é difícil definir problema. Eu falei, cara, não é? Tipo assim, a minha reação foi... Eu tava
pode não ser difícil, mas é a parte mais importante do resto, né?
É a parte mais importante. Só que olha aqui que assim, então como você define problema? Você conversa com o dono do problema. Só tem um jeito de definir problema, que é conversar com o dono do problema.
Mas ele sabe o problema?
O dono do problema sempre sabe o problema. É. Mas aí o que acontece? O que começou a acontecer em várias indústrias? Você não fala com o dono do problema, você fala com alguém que vai te briefar. Briefing é a maior falácia de todos os tempos. Concordo. É impossível você dizer para uma pessoa tudo o que você sabe sobre um problema. Uma pessoa que trabalha, você, né, o dono de Update or Die, o cara que, assim, cuja visão leva Update or Die para um lugar ou para o outro. Você jamais poderia me dizer tudo o que você sabe de Update or Die. Virou praxe, principalmente na indústria de comunicação, que você briefa, faz um briefing de 3 páginas, 10 páginas, ou uma reunião de 4 horas para briefar, onde você vai contar, assim, superficialidade do que você sabe daquele problema. E aí, tanto você quanto a agência, o seu fornecedor, trabalham sob a falácia de que agora temos neste papel tudo sobre este problema. E aí as coisas avançam muito errado, porque, assim, não é verdade que você consegue colocar no papel tudo que você sabe. Então, pra gente, na mesa é 7 minutos com o dono do problema. É tudo o que eu preciso e a gente não erra. Então, essa é a prova. Só que o que acontece? O dono do problema depois está lá sentado trabalhando junto.
Tem que estar lá, né?
Então, é muito. Essa eu acho uma coisa bem interessante, assim, porque parte dessa conversa, tipo, é difícil definir o problema, eu acho que tem um pouco a ver com o jeito como a gente começou a achar que o cliente não sabe nada. Tipo assim, tem uma coisa de trucar o cliente. Então, assim, o cliente não sabe o. E, de fato, eu acho que quando você começa a escalar para muita gente, você começa a... Tipo assim, o dono do problema, quando você quer entregar para outra pessoa resolver o seu problema, de fato, né, cria uma dinâmica pouco eficiente. Porque, assim, você não consegue contar tudo, essa pessoa nunca vai saber tudo. Quando ela te devolve uma primeira ideia, você fala, não é bem isso, porque eu esqueci de te dizer isso. Ou às vezes, nem é uma coisa que você sabe ainda... você nem sabe verbalizar tão bem, mas é uma coisa tão importante quanto as coisas que você sabe verbalizar. Eu lembro, um caso bem bom, a gente fez uma mesa junto com a Kikiway para fazer uma campanha muito grande de Google Search, deve ter uns 2 anos, eu acho. E aí, Eu sempre falo assim, que eu não precisava estar nessa mesa, porque a turma ali, Diego e Hugo, muito brilhantes, Google como cliente muito brilhante, então também, assim, sozinhos eles teriam resolvido tudo, mas eu falo que eu teve este um momento em que valeu uma mesa, que foi quando os meninos, Hugo e Diego, trouxeram uma ideia, e a nossa, a Lauren, escutou, e na hora a Lauren falou, não é isso. Então, era uma coisa assim, dava pra ver, né? Ela falou, não é isso. E aí ela começou, e aí assim, não é fácil você dizer para uma dupla criativa que você respeita muito. E, cara, tipo assim, você sabe que só tem... que é muito talento ali. E aí não é fácil dizer não gostei. E menos ainda quando você não sabe ainda... Então, ela tava sabendo que não era isso, mas, tipo, não sabe ainda dizer. Então, começou uma dinâmica que aí eu descobri, assim, ali naquele momento eu vi que era ela tentando acertar... E os meninos, tipo assim, não, talvez dê pra mudar isso e tal. E aí, a única coisa que eu fiz nessa hora, eu falei, cara, acabou, matou. Essa ideia não existe mais. Porque daqui pra frente, o Hugo e o Diego só vão achar essa ideia pior. E essa ideia nunca vai ser boa o suficiente, porque ela tem alguma coisa que a Lauren detesta. E aí, o meu trabalho foi, tipo assim, então vamos lá, Lauren, por quê? Então, o que que... E, cara, daí a gente chegou num negócio tão poderoso, assim, foi tão foda né, quando ela conseguiu verbalizar, assim, por que tinha de errado? E era uma coisa muito sutil, mas muito errada. Tem um pouco, é difícil até de explicar, né, sem ver as ideias, mas assim, Google tem uma função no mundo que é, assim, de te entregar ao mundo, assim, de você conseguir enxergar tudo que existe, mas ele tem uma... né, uma decisão de não editar o mundo pra você.
Sim.
Então, essa ideia tinha uma camada sutil de edição, entendeu? Era como se Google estivesse dizendo uma coisa sobre aquelas informações. E não pode. E isso, assim, mudou todas as outras, tipo, né, evoluiu muito, inclusive as próximas ideias, as campanhas que hoje em dia eles continuam trabalhando muito juntos, né, Google e a Kikiway. Então, assim, esse lugar em que o dono do problema sabe uma coisa, ele sabe gutly uma coisa que
Sim.
ia ficar indo e voltando, assim, eu tenho muito orgulho de ter economizado, assim, semanas de reuniões frustrantes, entendeu?
É que a gente também imagina, às vezes, que quem tá de fora consegue enxergar melhor, né, o nosso problema, que a gente tá tão imerso no negócio que às vezes é difícil, eu mesmo, eu adoro conversar e pedir, quero ouvir o que as pessoas acham do negócio, para ver se não tem algo que você está tão contaminado com aquilo que algo que você não está enxergando, né?
Mas aí você já está falando da solução.
Sim.
De fato, eu acredito muito nisso, que é melhor você fazer soluções com um time que mistura a gente de dentro com a gente de fora. Só que assim, na verdade, para ajudar a nossa técnica de como achar problema, eu pergunto estou falando com um fundador, um CEO, eu falo, me conta como você fala para sua esposa, para o seu namorado, para o seu parceiro, quando você chega em casa, antes de dormir, você fala, cara, tá foda por causa disso. Esse é o seu problema. Só me fala. E é muito interessante, porque é a partir desta frase que a gente na mesa constrói todo o time e tudo que eu faço antes de entrar em mesa é construir time. Não tem um minuto de pesquisa. Inclusive, a gente já teve gente na equipe porque é interessante, assim, né? A mesa... Hoje, eu consigo falar de várias coisas, né? Nessa coisa do que você sabe intuitivamente e a coisa que você consegue vocalizar. Eu passei muitos anos já sabendo o que é a mesa, sem ainda ter todo o vocabulário para falar. Então, é muito excelente quando eu chego nessa coisa assim, 7 minutos com o tomador de decisão, com o dono do problema. Porque antes não era assim, eu não sabia vocalizar isso. Então, hoje, por exemplo, eu também sei, assim, quanto de pesquisa antes de uma mesa? Zero. Daí a pessoa fala, não é possível, não tem jeito. Daí eu falo, zero. E antes era mais área cinzenta. Então, eu lembro de ter gente, uma vez a gente trouxe um cara muito legal pra equipe, e aí ele queria pesquisar o problema, e eu falava, para. E eu passava atrás do computador dele, e eu falava, cara, para de pesquisar.
Vai trabalhar.
E ele saiu, esse cara saiu da mesa com muito a sensação de que eu tava micromanaging ele.
Entendi.
Que eu tava, tipo, me metendo no jeito que ele trabalha. E não era verdade. E assim, ao mesmo tempo eu não tinha vocabulário pra dizer não é isso, entendeu? E hoje eu tenho desenho um gráfico, assim, pra qualquer pessoa que fala, não, mas eu preciso pesquisar. Eu tenho um gráfico, assim, que eu falo, olha, esse é o tamanho do problema. Isso aqui é o que você vai ver, essa superfície aqui, se você pesquisar durante 4 semanas. Isso aqui, tipo, o dobro dessa coisa minúscula é o que você vai ver se você pesquisar durante 1 ano. Em comparação Sim. com uma pessoa que tem 10 anos que vive, acorda e dorme com esse problema. Você saber essa minúscula parte, não é que é inofensivo, te atrapalha. Porque você entra para resolver o problema achando que você sabe alguma coisa, quando você não sabe. E quando você não sabe nada, que é como a gente entra em mesa, te obriga a trazer o time certo. Então, o que, que me faz garantir que o CEO de Gerdau vai parar para fazer mesa? É que eu não sei, assim, eu olho e falo assim, cara, isso aqui, se eu não tiver o cara que realmente toma a decisão, eu não vou saber fazer. Então, você traz o time certo, por que você não sabe nada? A gente tem hoje até uma expressão que é strategic ignorance, que é... Entendeu? Então, hoje eu tenho vocabulário para dizer, cara, eu não tô te enchendo o saco no jeito que você trabalha, só que você precisa garantir ignorance. E antes eu não tinha, entendeu?
Entendi. E tem um lance muito difícil também, que eu acho que é o papel do líder da mesa, né? Sempre tem uma pessoa que conduz tudo, que é como gerir as pessoas, né? Porque são várias pessoas tomadoras de opinião, que são, uhum, são líderes dos seus negócios, são donos dos seus negócios, trabalhando junto e às vezes dá pau, né? Não concordam com alguma coisa e viram discussões que às vezes não levam para lugar nenhum, né? É. Isso acontece muito, né?
Cara, na verdade dá menos pau do que poderia imaginar. De novo, se você fez a mesa... Você formou o time certo. Significa que, então, cada cadeira é ocupada por um pilar de conhecimento e uma habilidade, ou uma habilidade que você precisa muito. Significa que todo mundo que está ali é muito relevante.
Sim.
E aí, as tensões, elas são muito mais do território do... Vou te dar um exemplo. Brasil Previ. A gente fez uma mesa muito importante com eles, que, em determinado momento, era uma mesa... A gente estava lançando um app, era como ajudar uma geração bem mais jovem a entender a importância de economizar dinheiro, de fazer uma previdência. E aí, tem um determinado momento ali, e a gente faz muito na mesa, né? Assim, não é... Quando a gente fala que a gente acredita em resolver as coisas fazendo, é porque, de fato, a gente senta e, assim, começa a fazer o código, né? Então, você não tá usando o Envision, uma coisa de protótipo, você tá fazendo. E aí, sei lá, fazendo, o diretor de TI do Banco do Brasil falou, cara, tá bom, massa, pra linkar, né? Pra esse app aqui funcionar, então eu tenho que linkar esse back office de não sei o quê, vai me levar de 20 meses. Daí o cara que é o nosso especialista de tecnologia falou, não, gente, 20 meses, sei nem se as pessoas usam app daqui a 20 meses, não existe você lançar um produto digital, a gente tá aqui, você lançar em 20 meses, não existe. Aí o diretor de TI falava, mas não tem jeito, isso aqui é um banco, essas informações são muito sérias, é muito difícil. E aí tem este embate, é um clássico embate de mesa, muito mais do que um de personalidade, por exemplo, qualquer personalidade... Se funciona em mesa. Porque assim, você pode ser tímido, mas se você é a pessoa que tem aquele conhecimento e esse conhecimento é relevante para aquele problema, não tem problema você ser tímido, você pode ser tímido, pode ser muito extrovertido, pode ser... Entendeu? Não tem problema.
Aí volto numa coisa que a gente acredita muito também, que é curadoria, né? Curadoria hoje em dia é tudo, né?
É.
Você falou uma outra palavra importante que a gente tá tocando muito no assunto, que é relevância. E aí agora a gente entra em Cannes, finalmente.
Boa.
O que você tem achado? O que você está fazendo aqui? O que você veio fazer no Cannes Lions?
Eu vou fazer uma fala na quinta-feira sobre uma sessão com três empresas, né? A mesa é uma delas, que estão reinventando jeitos de trabalhar, modos de trabalhar. Eu acho que, assim, é a minha primeira vez em Cannes. Eu não acho que eu sou... que eu pertenço ao mundo de Cannes, porque, né, eu até falei mais cedo, eu sou jornalista. Isso tem um impacto muito grande na minha visão de mundo, inclusive no jeito que a mesa entende muitas coisas. Minha maior paixão são as mesas em que a gente está resolvendo o problema do negócio, né? O que eu acredito é que, assim, todo problema é de negócio, em última instância. Então, as empresas não deveriam estar olhando assim, ah, esse aqui é um problema de marketing, esse aqui é um problema de logística, esse aqui... Então, minha paixão são as mesas em que a gente realmente está tomando decisões de negócio. Então, mas, ao mesmo tempo, a gente faz, eu diria que hoje 50% do nosso business são mesas de comunicação. Então, Cannes, para mim...
Faz sentido, claro.
Tá nesse lugar da comunicação. Uma das surpresas que eu tive foi entender que, de fato, tá rolando uma migração, eu acho, do pensamento para ser mais sobre business, né? Assim, acho que esse lugar onde a mesa olha, não é só a gente que olha, tá todo mundo falando, cara, é óbvio que deveria ser mais sobre o negócio. Então, eu tenho achado interessante, assim, ver que a indústria toda, né, tá se movendo para esse lado. É o que faz sentido. E, cara, acho que é isso. Eu tô há um dia e meio só aqui. Acho que não dá ainda. Falar, né?
Mas teve algo que você viu que te impactou positivamente e que você gostaria de compartilhar?
Ah, cara, eu acho que assim, ver o CEO de Unilever falando sobre propósito do jeito que ele falou, né, assim, de falar, cara, é sobre isso e é só isso, assim, eu acho muito legal. Acho que a gente, né, você começa a entender mais os papéis das marcas nesse universo em que, cara, tem que ter muita relevância, entendeu? Tipo assim, são 35 mil coisas por dia, literalmente, que estamos fazendo atualmente. Então, se uma marca entrar na minha vida, assim, as opções são muitas, então tem que ser muito relevante. Gosto desse caminho, assim, desse pensamento. Às vezes acho que tem uma demora maior do que a justificável, assim, para implementar isso de fato. E me sempre me surpreende, assim, um pouco. Cara, Cannes tinha que estar liderando a discussão de diversidade, porque, assim, a discussão de diversidade é a discussão da criatividade, né? Eu recentemente li esse quote que eu amo, tenho falado muito, que é de uma mulher chamada Margaret Fuller, que foi, tipo, a primeira cientista, jornalista científica ali do mundo, difícil dizer a primeira, mas, assim, ali nos Estados Unidos, 1810, e ela queria, né, assim, numa época que as mulheres não iam para a escola, era uma dificuldade, poucas escolas para mulheres, e aí ela escreve essa frase que é assim, o que seria o nosso templo, né, assim, a nação, o mundo, se a humanidade abrisse as portas do conhecimento para todas as mulheres e, portanto, duplicasse a sua capacidade de pensamento. É tão maravilhosa essa frase que é assim, gente, né, uma pessoa tendo que falar, gente, olha só, olha o desperdício que está acontecendo do seu lado, porque você não abre a porta do, né, assim, do conhecimento para as mulheres. Você pode dobrar, quem não quer dobrar a capacidade de pensamento? E ao mesmo tempo, eu acho que estamos longe, assim, sabe? Acho que estamos, pô, essa coisa dos eventos que são para mulheres, que bom, mas assim, não é, deveria ser assim, 50%, não, 50% do mês, é default, assim, não pode, todos os painéis.
Mas é um caminho, né?
Muito, cara, é um caminho, mas às vezes eu acho que tem que ser policy, é assim, acabou, ano que vem, é assim, tem que ter negro, tem que ter trans, tem que ter mulher, tem que ter homem, todos os painéis. Eu não sei como se resolve, acho que ninguém sabe exatamente como se resolve a gente conseguir abrir as portas do conhecimento para todo mundo. Mas eu acho que se todo mundo tivesse entendendo que o desperdício, entendeu? Porque é sobre desperdício. É uma coisa que às vezes a gente fala assim, cara, quando a gente abre portas para mais pessoas, não é um favor que a gente faz para essas pessoas, é um favor que a gente faz para a gente. Uhum. Entendeu? Assim, a gente faz para a gente. À mesa, eu falo isso, assim, eu sou uma mulher criada num mundo muito masculino, opero muito bem, né, no mundo dos meninos e cresci com meus pais me fazendo acreditar que eu posso fazer o que eu quiser. Assim, né? Nunca teve na minha casa essa coisa, uma coisa de menina e de menino. E aí, isso me permite ter uma empresa que está desenhando um jeito novo de trabalhar. Assim, não é, entendeu? Não é um favor que as pessoas fazem para mim. É um favor que elas fazem para o mundo, que existe essa opção de trabalhar desse jeito. É uma opção, não é a única opção. Mas olha como uma liderança feminina desenha trabalho. É desse jeito. E é muito mais legal. De verdade, não tem uma pessoa. Ontem mesmo encontrei o Ian Tate, que é o CEO da Wieden de Londres, que é um cara que fez uma mesa na vida. E o que ele me fala assim... Aquela é a semana mais foda da minha vida. Foi a semana em que eu mais gostei de trabalhar. A expressão que ele usou foi the most enjoyable work week da minha vida, entendeu? E é isso que a gente... Enfim, então, eu acho que a gente perde tempo desperdiçando. Se todo mundo entendesse que é desperdício, a gente andava mais rápido. As pessoas ainda acham que é um favor que elas estão fazendo para os negros colocar negros em cargos de liderança. Não é. É um favor que a gente faz para a humanidade. A gente conseguir veja como é o mundo quando uma pessoa diferente de você desenha, entendeu?
Acho que você já me respondeu aqui minha última pergunta, que seria se o chefinho do Cannes Lions te chamasse para fazer uma mesa, qual seria o tipo das pessoas que você traria para essa mesa?
Ah, interessante, cara. Não sei qual é o problema, porque é isso. Não
o
tem...
problema é que é manter isso aqui relevante, né? Porque fala-se tanto que está perdendo a relevância.
É.
Mas eles mudaram bastante o caminho, foi mais para negócio, ele é mais cool, né? Eu acho que por causa do South by South, esse uhum. também que viu batendo ali, uma migração enorme dos publicitários para lá. Então, acho que tem um pouco disso. Para quem vem faz tempo, Você vê essa mudança, sim.
É, cara, eu não vejo, assim, não vejo tanta mudança, mas, bom, então, como a gente pensaria na mesa é, ah, seu problema é como eu me mantenho relevante. E daí você começa, então, eu preciso trazer alguém que foi capaz de fazer uma marca ou um projeto se reinventar depois de muitos anos. Pô, eu preciso trazer alguém que tá liderando a marca mais relevante na percepção das pessoas hoje em dia. Eu preciso trazer o cara que inventou Kanye, que tipo assim, qual é a visão de onde esse negócio nasce de verdade? Preciso trazer o cara que acorda e dorme de manhã hoje em dia pensando nisso. Eu preciso trazer o cara da logística de Kanye, da programação. Então, assim, entendeu? Aí, o que a gente faz é sempre olhar para esse problema e começar a fatiar. Acho que, né, numa decisão nossa de mesa, toda mesa tem que ter um mínimo de diversidade. Ainda acho que a gente faz pouco, mas também estamos ali. Então, eu acho que naturalmente esse time... E eu acho que em todos esses lugares onde a gente olhar relevância, que estão hoje, que as pessoas olham e falam, cara, aqui tem muita relevância, vai ter muita diversidade. E aí, assim, por que, que o South By... Né, acaba virando isso que virou hoje em dia essa referência que às vezes, assim, tão come de canes um pouco. Acho que tem um pouco a ver com eles estarem olhando, né? Tem música, tem filme, tem tipo, tudo junto ali, né? E eu acho que eles, inclusive, estão entendendo isso, fazendo cada vez mais junto, né? Esse ano eu fui pro South By e eu já tinha ido em 2013 e era muito mais separado. Era tal, depois, né? Primeiro música, depois Interactive. E hoje, e tá essa vez, junto. Tá, tipo, muito mais junto, porque... Fica mais legal, fica muito mais legal.
Ótimo. Eu acho que a gente só tem se encontrado lá, né? É. Na verdade, a última vez que a gente tomou um café, você estava esperando o terceirinho. Como estão as meninas?
Tão massa, cara.
O terceirinho tem quantos anos já?
2 anos e 5 meses.
Eu tinha a impressão que fazia mais tempo.
Não, tem 2 anos e 5 meses. Aliás, você até falou essa coisa de 10 anos da mesa. Na verdade, era 2011 que a gente fez a primeira, né? Cara, é isso. Tem 3 moleques. É uma loucura a minha vida, porque 3 meninos. Muita energia.
Tem que fazer a mesa pra entender como cuida de tudo isso. Muito bom, Bá. Obrigado.
Valeu, Guga.
Obrigado,
valeu
por ter
demais.
Aceito, obrigado por ter participado.
Achei uma honra, adoro.
Excelente. A gente vai ficando por aqui, o podcast Update or Die Spotify.
Boa.
Tenho que agradecer todo mundo aqui, foi uma experiência ótima. Estou até desmontando já o...
Ah, é isso?
A coisa toda aqui.
E eu tô atrasado?
Não, não. Ele falou que a gente tem mais 10 minutos, mas tá ótimo. Até a gente desmontar tudo aqui. Deixar um agradecimento aqui pro Spotify for Brands, deixar um agradecimento pro Jean, deixar um agradecimento pro Paulinho, pro maestro Billy da Lucha. É isso. Obrigado, Bá.
Obrigada demais, Guga.
Até mais. Tchau. Até mais.
Você ouviu o podcast do Update or Die, com apresentação do Gustavo Giglio. Oferecimento Spotify for Brands. Produção Lucha Libre Áudio.